Abra sua Bíblia comigo, livro de Ruth. Hoje pela manhã já vimos uma sinopse do livro de Ruth, tudo o que Ruth representa para nós como igreja. Vimos também que alguns teólogos expressam até hoje a sua percepção, ou o que acham, não é? A sua opinião sobre o estilo de Ruth, sobre a literatura de Ruth, e vimos que alguns teólogos dizem que Ruth é um trabalho esplêndido em sua complexidade, embora seja um livro muito curto. Vimos também que outros teólogos dizem que é o trabalho mais belo e completo da história de uma família nas Sagradas Escrituras. Mas nós vimos o que Deus também fala de Ruth. O que Deus fala de Ruth está contido em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então deixe o seu dedo aí em Ruth e vai comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E a Bíblia diz assim, parafrasearei o texto com respeito a Ruth. O livro de Ruth, Igreja Batista de Vila Mariana, é inspirado por mim, diz o Senhor, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que toda a família de Deus seja perfeita e perfeitamente habilitada para toda a boa obra. É isso que o livro de Ruth é para mim e para você. Conversando essa semana com um irmão em Cristo, ele me revelou que tem ouvido na sua própria igreja que pessoas que estão se preparando para o pastorado, e até mesmo o seu próprio pastor, não creem que as Sagradas Escrituras de fato é a palavra de Deus. Um caos, um caos. Quando nós não olhamos para o livro de Ruth e não entendemos que Ruth é a palavra viva de Deus para mim, para você e para nossa família, e há de nos ensinar enquanto estaremos de olhos abertos, mentes abertas, corações atentos ao livro de Ruth, para que ele nos ensine, nós podemos entrar num caos. E por isso escrevi a pastoral, famílias que sabem migrar de um estado de conflito, de caos, de miséria, para um estado de família forte. Isso o livro de Ruth nos ensina. Esse livro irá nos mostrar como que uma família, ou parte dessa família, ou as pessoas mais fracas e débeis dessa família, conseguem migrar de um estado de miséria, de um estado de aflição, de um estado de pobreza total, para um estado de uma família forte, que aliás se torna a progenitora do grande rei Davi, e mais para frente da vinda do Senhor Jesus Cristo na terra. Nós já vimos a sinopse hoje pela manhã, tudo o que o livro de Ruth nos trata, já vimos lições muito próprias do livro de Ruth, embora que rapidamente para todos nós, mas hoje à noite nós iremos aprender com Ruth que é um legado para a família cristã, a família de Deus, que nenhuma crise familiar justifica atitudes de desobediência à lei do Senhor. Nada, nem uma crise, nem uma pressão social, nem o momento em que vivemos justifica uma desobediência como família a Deus. Olha só o que diz o texto de Ruth 1, 1 a 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e os seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus, de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome da outra, Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e do seu marido. Eis aqui a situação, eis aqui o momento na vida de uma família, quem tem o seu chefe, que tem o seu líder de nome Elimeleque. Meu Deus é rei. Um camarada que possui um nome e precisava agir de acordo com aquilo que ele próprio era conhecido e chamado. Meu Deus é rei, ou meu Deus está no controle. Tudo a ele pertence. Ele pode resolver as questões. Embora Elimeleque tivesse esse nome, ele não agiu assim. Mas a Bíblia nos mostra que a história do livro de Rute acontece em dias em que os juízes estavam julgando em Israel. Não eram bem juízes como os nossos juízes hoje. Eles eram, em parte, como os nossos juízes hoje, mas tinham muito mais funções. Samuel, por exemplo, era um juiz sobre Israel e tinha a função sacerdotal, tinha a função também de profeta. Então nós sabemos que os juízes, eles na verdade eram líderes sobre o povo, socialmente falando, mas também espiritualmente falando. Mas os dias de juízes não são marcados só com esses indivíduos que foram levantados por Deus para liderar em Israel, mas também é marcado por um caos social, um caos moral, que já vimos hoje pela manhã. A imoralidade imperava nos dias dos juízes entre o povo de Deus. Vimos isso no capítulo 19, vimos isso na pessoa de Sansão, quando ele casa com uma filisteia e também se prostitui com Dalila, uma prostituta do povo filisteu. Então a imoralidade tomava conta do coração dos indivíduos daqueles dias, igualzinho aos nossos dias. A imoralidade toma conta dos nossos dias. A imoralidade, ela é explorada. A imoralidade, ela é veiculada. A imoralidade, ela entra para dentro dos nossos lares, para dentro do coração dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, de uma maneira muito fácil. Num clique de um computador, num toque de um controle remoto da televisão. E aí começamos a nos acostumar com esse tipo de coisa. Além de um caos moral nos dias de juízes, que não é muito diferente dos nossos dias, havia também um descaso para com Deus. Levava-se Deus assim, da maneira que se achava melhor. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 3, deixa o dedo aí em Rute, e abre a sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 3, você vai encontrar aí Deus dando uma ordem para o povo de Israel. São essas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Deus vai deixar as nações ali para que Israel aprenda a guerrear. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, sidônios, heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal, Hermon, até a entrada de Amate. Esses ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Um descaso a Deus enorme. A gente faz o que bem entende. Olha como termina o livro de Juízes. Volta lá para Ruth, que você vai ver na mesma página o termo do livro de Juízes, no versículo 25 do capítulo 21 de Juízes. E diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que queria. Uma sensação de que eu sou dono de mim, uma sensação de que eu tenho liberdade para fazer o que eu bem entendo, uma sensação de que eu é que estou no comando. Nada diferente dos nossos dias. É impressionante como os dias de Juízes têm a ver com os dias do Brasil. Temos imoralidade tal que o só referir já é vergonhoso. E temos uma sensação no meio da nossa nação, em relação a Deus, de que eu faço o que eu quero. Ninguém dita regras para mim. Eu é que estou no comando. E Elimeleque entrou nessa. Se eu tivesse que dar um título para essa passagem de 1 a 5, de Ruth 1, eu daria o título que eu comentei de manhã com a igreja: uma família, Maria vai com as outras. Elimeleque não é capaz de definir como líder da sua casa, com a sua família: nós cremos que Deus é nosso rei. Ele comanda, ele manda. Vejamos o que ele mandou e vamos fazer o que ele mandou. Mas Elimeleque, embora tivesse o nome, o meu Deus é meu rei, não age como um súdito do rei. Aliás, uma ironia dos primeiros versículos do livro de Ruth. O indivíduo que tinha um nome para ser súdito do rei, o Senhor Todo-Poderoso, age com rebeldia e com negligência e descaso ao seu Deus. Os dias de Ruth podem ser muito bem contidos nos dias de Gideão, o juiz Gideão. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 6, você vai encontrar aí essa fome que é descrito no livro de Ruth. Olhe só o que diz capítulo 6, do versículo 3 em diante, do livro de Juízes, sobre os dias de Gideão. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Como era uma inimizade entre midianita e amalequita, não com relação a moabita, Elimeleque se sentiu à vontade de ir para as terras de Moabe. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para o destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eis aqui um momento de fome, de escassez, que faz com que Elimeleque então sinta: é hora da gente sair daqui. Aqui não vai dar. A gente planta e o pessoal vem e rouba. A gente cria e o pessoal vem e rouba. E então ele decide sair. Aquele que tinha um nome, o Senhor é meu Deus, decide sair da terra do pão, Betlehem, traduzido como Belém. É a composição de duas palavras, dois substantivos da língua hebraica: Beit, casa; Helen, pão. Casa do pão. Eles decidem sair da casa do pão, decidem entender que Deus não é o seu rei, porque vão fazer coisas que Deus não quer que eles façam, e partem para uma terra chamada Terra de Moab, que pode ser traduzida de duas formas. Primeiro é do meu pai, que era mesmo. Os moabitas surgiram na história da humanidade por causa de um incesto entre a filha mais velha de Ló e Ló. Embebedou o pai, foi, coabitou com o pai e deu filhos a ela, que gerou os moabitas. Por isso Deus havia dito a Israel: não quero que vocês se envolvam com os moabitas. A filha de Ló fez coisa errada, essa nação é nação maldita perante mim, e eu não quero que vocês se envolvam com eles. Se eles quiserem se arrepender dos seus pecados, se arrependerem daquilo que fazem de errado e virem para Israel e me serviram, é possível. Mas vocês, Israel, jamais vão até os moabitas. Elimeleque, que tem o nome, o Senhor é meu Deus, ele controla a minha vida, decide sair da terra do pão e ir para Moab. Uma outra possibilidade da tradução de Moab, dessa palavra, dessa terra, é que ela pode ser traduzida como terra desejável. Pode ser que Elimeleque, ao olhar os campos e as campinas de Moab, e ver o trigo ali e os gados crescendo ali, ele tenha pensado: vamos para a terra desejável. Quando Deus havia dito: não vão para lá, esperem em mim, a casa do pão é aqui, eu sou o seu rei, eu estou no controle, espere por mim. Não, Elimeleque decide entrar numa atitude de desobediência a Deus. Então, a crise familiar de Elimeleque o faz decidir por uma atitude desobediente a Deus. Mas aonde está essa desobediência? O que é que ele fez que caracteriza essa desobediência? Veja bem, ele saiu então de Belém e foi para Moab. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi, e os filhos chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá, e vieram à terra de Moab e ali ficaram. Mas Deus havia dito para não fazer isso. Aonde está isso? Deixa o dedo em Rute, vai em Deuteronômio capítulo 23 comigo. Você vai ver onde está isso. E o Deus, que é o rei dele, dizendo: não vão, não se metam com essa gente, não quero que vocês se metam com eles, não quero que você tenha a ética dos moabitas, não quero que você tenha os valores dos moabitas, não quero que vocês pensem com os moabitas, não quero que vocês se casem com moabitas. Olha lá o que está escrito em Deuteronômio capítulo 23, do versículo 3 em diante. Nenhum amonita ou moabita entrará na assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na assembleia do Senhor eternamente, a não ser que se converta a mim. E nós vamos ver isso em Rute, mas mais para frente. Portanto, não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias para sempre. A história desse Balaão está em Números capítulo 22. Havia um rei dos moabitas chamado Balaque, que se assustou com Israel passando por suas terras. E foi então, contratou esse tal Balaão, que era vidente, agoureiro, um tipo manipulador dos deuses da época, para amaldiçoar Israel. E se você ler lá em Números 22, em casa, depois, toda a história de Balaão, cada vez que Balaão tentou amaldiçoar a Israel, Deus veio com palavra de bênção. Até que ele chegou para Balaque e disse: olha, Balaque, rei dos moabitas, você me contratou, eu falei que era melhor eu não vir, ninguém é capaz de manipular esse Deus dos israelitas. Ninguém pode com ele.
Saiba disso.
E Deus, por causa dessa história, diz a Israel: não se envolvam com os moabitas. Eles não vieram de encontro a vocês com pão e água. Pelo contrário, pediram a maldição para vocês. Não quero que vocês se envolvam com moabitas. É povo mau. É povo que não me ouve. É povo que não quer obedecer aos meus propósitos e à minha vontade para eles e para vocês. Tanto que pediram a maldição. Mas Elimeleque desconsidera isso. Elimeleque não faz caso nenhum a essa palavra. Mesmo tendo o nome, o Senhor é meu Deus, meu rei. Mesmo tendo o nome, é ele que me controla. Quando o rei diz, não vá, ele vai. Faz o que quer. Reflete exatamente o que está no versículo 25 do capítulo 21 de Juízes. Faz o que achava mais reto. Não quero nem saber o que Deus está dizendo. Eu vou fazer o que eu quero. Eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha família. Eu vou fazer o que eu quero, vou deixar os meus filhos fazerem o que querem, minha mulher vai fazer o que quer e ninguém vai falar nada para mim. Elimeleque fez isso. Qual foi o resultado que ele amargou em negligenciar a palavra de Deus? O que é que ele colheu? Quais foram os resultados que ele recebeu? Porque ele decidiu fazer o que queria. Não estou nem aí para a palavra de Deus. Eu vou fazer o que eu acho melhor para mim, para a minha vida, para a minha família. E acabou. Ninguém vai impor regras sobre mim. E foi para Moab. O que acontece com ele? A escolha de Elimeleque para a solução da crise familiar resulta em punição da parte de Deus para ele. Morreu. Morreu. Olha lá o que diz o versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Morreu. Você não vai me obedecer? Você vai fazer o que você quer? Você não reconhece que o teu nome tem a ver com uma verdade teológica, que você tem que viver, que eu sou o seu rei e eu é que mando? Não vai? Não. Então você morre. E morreu. Acabou a vida dele. E fim de papo. E vai discutir sobre morte com Deus. Vai dizer para Deus: o senhor não vai me matar. Fala isso para Deus. Se tem algo que nós temos de fragilidade em nossa vida é a morte. Nós não temos controle sobre a morte. Quando a morte vem, já era. Quando ela vem, ela te pega. Não adianta. Nós não temos controle sobre a morte. Nós vamos morrer. E você pode não querer morrer. Nenhum de nós quer morrer, porque a morte não é natural ao homem. Isso é um castigo. A morte não é natural a nós, nós não queremos morrer. Se alguém falar, eu quero morrer, é porque está em depressão. Isso é um sintoma de depressão. Querer morrer é sintoma de depressão. Morte é castigo, é punição. E Deus pune muitas vezes com a morte, quando nós somos desobedientes. Isso acontece várias vezes na Bíblia. Elimeleque morre porque é desobediente. Aqui é uma lição para mim e para você, homens, chefes de família. Não negociemos, não negligenciemos, não de maneira alguma nos tornemos permissivos a nós mesmos e às nossas famílias, permitindo aquilo que Deus diz, não faça. Porque nós podemos pagar preços muito caros por isso. Eis o legado de Ruth aqui, para mim e para você, chefe de família: não afrouxe, permaneça fiel à palavra de Deus, permaneça fiel ao seu Deus, permaneça fiel ao Senhor, mesmo que o mundo inteiro diga: você pode fazer o que você quiser, porque nós podemos pagar um preço muito caro. Elimeleque pagou um preço caríssimo, pagou com a sua própria vida. Mas sabe o que é pior? Vamos continuar. A atitude de Elimeleque para a solução da crise modela as escolhas dos seus filhos. Interessante. Os filhos têm modelo. Aliás, isso vem lá desde trás, não é? Abraão, quando vai para terras longínquas da onde ele morava, terra de Ur, e precisa contar com a ajuda de uma mentirinha, ele acha, ele mente. E aí Deus chama a atenção dele, fala para ele não fazer isso, onde você viu isso, você fazer tal coisa. O rei que ali é envolvido diz, você ficou louco, mentir para mim. Bom, passa-se o tempo. E aí, então, Abraão vai passando os anos, tem Isaac. Isaac também mente, sem agora precisar mentir. E aí, passam-se alguns anos, vem Jacó. E Jacó também mente. E aí, passam-se alguns anos, vem os filhos de Jacó. E eles também mentem. Sabe por quê? Estão reproduzindo o modelo. Comece a mentir na sua casa como pai e mãe, que você vai ter filhos mentirosos e que gerarão netos mentirosos. E você mesmo será, mais cedo ou mais tarde, objeto dessas mentiras. Como foi Isaac, como foi Jacó na sua história. E não é diferente com Elimeleque. O que Malom e Quilion fazem? Vamos ver. 3b. Marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, alguns insistem em Orfá, tanto faz, e o nome da outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também, ambos. Eles tomam uma escolha. Nós vamos fazer o que a gente quer. Olha que gatinhas que tem aqui em Moab. Gente, Israel não tem mulher tão bonitinha assim. Aliás, as israelitas são meio narigudas, testa dura. É sempre assim. Não se agrada com o que tem em casa. E aí olha para Orfa e Ruth e dizem, olha que gatinhas são essas moabitas. Aliás, além de gatinhas, antes de se converterem, na verdade, Ruth, além disso, eram muito sensuais, porque a religião que elas serviam ensinava as mulheres a serem sensuais. E eles disseram, ah, nós não podemos deixar isso passar. Vamos nos casar com essas gatinhas. Por quê? Porque cada um fazia o que bem entendia nos dias de juízes. Mas o que Deus disse sobre isso? Então vamos ver. Abre aí sua Bíblia, deixa o dedo em Ruth e vai para Deuteronômio, capítulo 7. Será que eles poderiam casar com moabitas? Deveriam contrair matrimônio com moabitas? Vamos ver aí o que diz Deuteronômio 7, de 1 a 5. Quando o Senhor, estou lendo o versículo 1 do capítulo 7 de Deuteronômio, teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus a tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, outros e depressa vos destruiria. Não é para contrair matrimônio com gente que não me adora, disse Deus para Israel. Sabe quem pagou também caro por isso? Um grande homem chamado Salomão. Salomão é reprovado por Deus, isso está em 1 Reis capítulo 11, porque ele se casou com mulheres que não eram adoradoras do Deus vivo e verdadeiro. Ah, mas isso está no Velho Testamento, né, pastor? Será? Abre sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos ver aí o que está acontecendo. E se tem uma sociedade em que a gente se mete com a crença do outro, é casamento, minha gente. É namoro. A gente se mete com a crença do outro. A gente começa a pensar igual ao outro. E Deus está dizendo... Não façam. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 6 de 2 Coríntios. não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O que é que Deus está nos ensinando aqui? Não contraia matrimônio com gente que não me adora. Pastor, mas estou apaixonado com a menina lá da escola. Mas se o senhor souber, ela é linda. Só falta ser crente, pastor. Só falta ser crente. Então ora para que ela se converta, mas não começa a namorar. Não permita que o seu coração se apaixone por aquilo que Deus está dizendo, não contraia matrimônio. Ai, pastor, mas eu já contraí, agora fica casado. E ora para que o seu cônjuge conheça o Senhor, porque é sofrível, é sofrível. Você sabe disso, se você tem matrimônio com gente que não adora a Deus, Deus está nos ensinando isso. Gostaria que isso não estivesse na Bíblia, mas está. E nós precisamos obedecer. Porque Malon e Quilion não obedeceram. Decidiram. Decidiram pelas gatinhas de Moabe. Elas eram mais bonitinhas que as israelitas. Eram mais gatinhas do que as de Belém. As moabitas eram mais sensuais do que a de Belém. E resolveram, porque naquela época cada um fazia o que queria. Você faz o que quer, eu faço o que quero, colhemos punição. Se eu faço o que Deus quer, colho bênção. Mas onde está isso? Abra Deuteronômio capítulo 30 comigo. E nós vamos ver por que essa turma está passando por essa desgraça como família. Que fazem o que querem, escolhem o que bem entendem. Ah, os tempos são outros, pastor. Que é isso? O senhor é quadrado, antiquado. Que é isso pregar um negócio desse? Eu estou pregando a Bíblia. Se pregar a Bíblia é ser antiquado, quero morrer antiquado. Se pregar a Bíblia é ser quadrado, a Bíblia é quadrada. Por isso eu sou quadrado. Na verdade ela é um pouco mais retangular, tem algumas quadradinhas. Entendem? Eu não tenho problema de ser taxado de quadrado, refratário, antiquado. Porque eu estou pregando a Bíblia. E se pregar a Bíblia, ser tudo isso, que venha, todos esses títulos para mim. Mas eu não vou negociar. Se você não sabia disso e errou, agora fica casado. Deus diz, aquele que se casou, fica casado. Vamos orar para que o seu cônjuge se converta. E vocês possam viver uma vida plena no Senhor. Mas se ainda não se casou, ainda não arrumou namorado, você que é do Senhor, namora a gente do Senhor. Você que é do Senhor, casa com gente do Senhor. Ai, pastor, mas só falta ser crente. Ore para ela se converter. Ore para ele se converter. Peça que o pastor de jovens e adolescentes ore com você. Mas não vá em frente, porque não pode. Nós vamos pagar por isso. Nós vamos pagar por isso. Porque eles pagaram.
Malon e Quilion pagam. Mas pagam por quê? Mostra aí, mostra aí. Vou mostrar. Deuteronômio capítulo 30. Versículo 15 em diante. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás.
não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó. É isso que Deus está dizendo. Eu proponho a vocês vida ou morte. Se me obedecerem, derem ouvidos a mim, atenderem a minha voz, fizerem o que estou mandando, vida, vida para vocês. Se forem rebeldes e se deixarem seduzir pelas vozes do mundo, vocês vão morrer. E não fui eu que disse isso. Não tenho condições de matar ninguém. Isso quem disse se chama Deus Todo-Poderoso, que tem o controle da minha vida e da sua vida nas mãos dele. O que aconteceu com Malon e Quilion? Vamos ver o que aconteceu com eles? Volta lá para Rute. Olha o que diz o versículo 5 de Rute 1. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. E as outras também. Orfa, viúva, e Rute, viúva. Punição da parte de Deus. Existe um livro chamado Talmud, que é o tipo de um comentário dos hebreus, dos judeus, sobre a Bíblia deles, que é o Antigo Testamento. O Talmud diz que a morte desse Elimeleque, de Malon e Quilion, se deram porque eles foram rebeldes contra Deus. Elimeleque paga com a sua vida, Malon paga com a sua vida, Quilion pagam com as suas vidas, porque resolvem fazer o que era comum nos dias deles, fazer o que a gente bem entende, e não obedecer à palavra de Deus. Será que é isso que nós queremos para a nossa família? Será que é esse tipo de resultado final que eu quero ver na minha posteridade? Nos meus filhos, nos meus netos, se Deus me permitir estar com vida ainda, nos meus bisnetos, será que eu hei de ver uma família forte lá na frente? Isso está diretamente ligado ao tanto que eu, como chefe de família, decidi pela vida, dar ouvido a Deus e atender a voz do seu Senhor. Tenho visto e ouvido nesses últimos dias da nossa vida aqui com vocês, Igreja Batista e Vila Mariana, em São Paulo. Não propriamente dito, o que vou contar é daqui, desta igreja. Mas tenho convivido com muitos crentes além de Igreja Batista e Vila Mariana. Muitas outras igrejas com as quais eu me relaciono como pastor desta igreja hoje, representando a Vila Mariana em alguns retiros, congressos, em que estou presente, tendo a oportunidade ali de pregar e estar com eles. Famílias inteiras negociando com a palavra de Deus. Muitas vezes dizendo, mas pastor, os dias hoje são outros. Mas pastor, os tempos mudaram. Mudaram nada, não se engane não. A mesma imoralidade que existia nos dias de juízes existe hoje. A mesma. Pode ler lá, você vai ver. Estupro, prostituição. O mesmo descaso que existia para com Deus nos dias de juízes existe hoje. Falta de obediência, descaso à palavra de Deus. Aquilo que eu quero, o que eu acho, é o que comanda a minha vida e não o que Deus fala. Então não nos iludamos, isso é ilusão, a vida é a mesma, e as exigências de Deus também.
Hoje proponho a vocês, diz o nosso Deus para mim e para vocês, vida ou morte. Se vocês como família me obedecerem, derem ouvidos à minha voz, terão vida longa, longevidade. Mas se vocês não me ouvirem e não derem atenção à minha voz, vocês irão morrer. Essa é a ordem, a proposta de Deus. E ele diz, tomo como testemunha, não o pastor Darcy, porque ele pode errar, mas os céus e a terra são minhas testemunhas de que abençoarei aqueles que me ouvirem e amaldiçoarei aqueles que forem rebeldes.
Elimeleque, Malom e Quilion pagaram com suas vidas, deixaram agora Noemi, Orfa e Ruth, viúvas sem os seus maridos, porque eles decidiram não obedecer ao seu Deus. Que Deus nos proteja como famílias da Igreja Batista de Vila Mariana e que aprendamos com esse legado de Ruth, que foi nos deixado como palavra de Deus, para que como família aprendamos que temos que dar ouvido à voz de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tão bela história, mas ao mesmo tempo tão profunda e impactante verdade contidos no livro de Ruth. Rogamos, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos ajude como homens e chefes de família. Ajudem, Senhor, nossas esposas, como auxiliadoras, idôneas, mulheres virtuosas, a determinarmos no seio da nossa família total obediência aos teus princípios e à tua vontade. E que os nossos filhos, com isso, tenham um modelo vivo de obediência, um modelo vivo de uma família que paga o preço que for, independente da crise em que estiver contida, em permanecer firme, sólida na tua palavra e nos teus mandamentos. Protege-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.